abram em Lucas capítulo 1. Com essa escuridão nem dá, né, irmão? Lucas capítulo 1. Quem está bem hoje, diga amém. Quem não está bem, começa a estar bem, porque você não está no CTI com Covid, você está aqui louvando, adorando a Deus. Então vamos deixar toda a tristeza, toda a mágoa, toda a amargura, toda a ira, toda a peleja, toda a dissensão, todo o problema, esquece, esquece. Se entregue nesse culto ao Todo-Poderoso e o Eterno vai trabalhar na sua vida. O Eterno com poder e graça vai trabalhar na sua vida. Quem crê, dê uma salva de palmas ao Senhor. Eu creio que eu vim nessa noite para ser abençoado. Eu creio que eu vim nessa noite para cultuar a Deus e sair melhor do que eu entrei. Eu creio que eu vim nessa noite para ganhar a visão dos céus. Eu creio que eu vim nessa noite para ser ministrado a minha vida, o meu coração, a minha mente, e ter uma vida melhor para com a minha família e com as ditames da vida. Amém? Então, quando eu ministro, meus irmãos, prestem atenção. O pastor, ele tem que estar sintonizado com as necessidades da sua igreja. Não adianta eu vir aqui dar mensagem para vocês, só mensagem de vitória. Tem horas que a gente tem que dar mensagens que venham contribuir com a melhora da sua vida. Na área espiritual, na área emocional, na área familiar. Como lidar com o dinheiro. Na área da saúde, em todas as áreas. Eu já estou com 46 anos de ministério e eu não preciso dar recado do púlpito para nenhuma ovelha. Quando a gente é pastor novinho na igreja, a gente não tem experiência. Agora não. Eu sou cascudo, meu irmão. Eu não mando recado. Púlpito é para eu ministrar a vocês. E quando eu acabar de ministrar a vocês, eu ver os resultados como eu vi ali, que eu abençoei vidas. Eu estou aqui para abençoar a vida de vocês. A mensagem pode ser a mais dura possível, mas ela é para abençoar, para vocês saírem aqui com upgrade. Sabe o que quer dizer upgrade em inglês? Você melhorou, você deu uma melhorada na sua vida, em qualquer setor da sua vida você deu uma melhorada. Então vamos abrir Lucas capítulo 1, verso 37. Vocês leiam para mim, vocês vão ler, eu não vou falar nada, leiam para mim bem alto. Mais uma vez, melhor ainda. As irmãs. Os varões. Todos juntos. Amém, glória a Deus. Meus amados irmãos, na boca de muitos irmãos existe essa palavra, isso é impossível. E eu tenho visto isso no ministério, tenho visto isso na vida. E às vezes até eu mesmo já fui tomado por essa expressão, isso é impossível. Essa palavra impossível, ela se encontra na Bíblia como que um desafio para a nossa vida, para que a gente aprenda que aquilo que aos nossos olhos, aos nossos entendimentos, é impossível, para Deus não é impossível. Para Deus pode ser resolvido. Pessoas que dizem assim, estou tão endividado, pastor, estou numa situação tão difícil na área financeira, que eu acho impossível eu sair desse poço que eu estou. Outros dizem, pastor, estou tão enrolado na minha vida emocional, tão enrolado na minha vida sentimental, estou querendo terminar um namoro, estou querendo terminar um noivado, estou querendo terminar, e não consigo. Já comprei móveis, já comprei geladeira, já comprei tudo. E que eu vou fazer? Estou numa pressão tremenda. Eu acho impossível. Como é que eu vou? Como é que eu vou resolver isso? Pastor, eu estou tão envolvido na justiça. Essa causa já está há 10 anos e não se resolve. Está se arrastando. Seria tão bom se ela fosse resolvida. Pastor, estou tão doente, estou tão deprimido, estou tão magoado, estou tão frustrado, que eu acho impossível Deus agir na minha vida e me restabelecer saúde emocional, saúde mental. Pastor, eu estou com alguém enfermo na minha família que está no CTI, está com Covid, já perdemos todas as esperanças. É impossível ser restabelecido. Muitas das vezes nós nos encontramos assim, e nós nos esquecemos, quando nós estamos no atoleiro de uma situação dessa, de que Deus, Ele pode fazer na nossa vida o impossível se tornar possível. A impossibilidade ser mudada para uma possibilidade. Nesse texto aqui nós vemos o caso de Isabel, que era prima de Maria, já uma certa idade, já tinha cessado o costume das mulheres, não podia mais ter filhos, engravidou e foi mãe de João Batista. Então, as coisas que às vezes nós achamos que são impossíveis aos nossos olhos, Deus realiza. E Deus realiza dentro de princípios que Ele vai fazer com que nós possamos ver essas impossibilidades serem realizadas. Estava falando aqui nos cultos sobre uma família, que um irmão chegou para o seu pastor e disse: pastor, a minha família é disfuncional, a minha família é toda desequilibrada, e eu não sei o que eu faço mais, eu estou querendo dar um chute no balde, estou querendo acabar meu casamento. Aí o pastor disse: mas qual o problema na sua família? A minha sogra é rixosa, a minha filha, ela é piriguete gospel, a minha mulher sofre de compulsão financeira, vive no shopping comprando, gastando, e o meu filho é dependente químico e aviãozinho do tráfico. Pastor, o que que eu faço? O pastor disse para ele: eu vou orar e vou trazer a resposta. O pastor foi orar, chamou o irmão e disse: olha, Deus me falou que Jesus está na tua casa. Repita comigo: Jesus está na minha casa. Mais forte: Jesus está na minha casa. Quem crê que Jesus está na sua casa, levante a mão. Jesus está na tua casa. E Jesus vai modificar isso aí. Ele disse: pastor, como é que Jesus vai estar na minha sogra rixosa? Aquela mulher é um traste. Como é que Jesus vai estar na vida do meu filho, se o meu filho é aviãozinho do tráfico e dependente químico? Como é que Jesus vai estar na vida da minha filha, que é uma piriguete gospel e que só tem uma vida errada? Como é que vai estar na vida da minha esposa, que só vive no shopping? Ela vive segunda, terça, quarta e quinta no Park Shopping, gastando à vontade, ou no West Shopping. O pastor disse: Jesus mora na sua casa. Aí ele foi para casa, pensou: eu vou identificar se Jesus está na minha casa mesmo, eu vou começar a modificar minhas atitudes, eu vou ter um novo comportamento. vai começar com a minha sogra. Vou começar a tratar ela bem, mesmo ela me tratando mal, sendo tão rixosa, tão complicada, eu vou tratar ela bem. Aí diz que ele começou a tratar ela bem, com carinho, com afeição, com consideração, com respeito. Chegou um dia pela manhã, ela bateu na porta, ele com uma bandeja na mão, com café com leite, suco, torrada, geleia, queijo. Bateu na porta da sogra. Sogrinha! Ela disse, esse cara está ficando maluco me chamando de sogrinha, que é isso? Ela abriu a porta, ele com aquela bandeja, ela disse, esse homem mudou, caramba. Quem já fez isso com a sua esposa? Pegá-la de surpresa, surpreendê-la fazendo isso, levante a mão. Amém. Marido 10. Surpreenda de vez em quando a tua esposa, leva a bandeja para ela na cama. Depois faz ela escovar o dente. Abençoa a vida da varoa. É isso aí. É. Tem irmão que está sério. E pastor, hoje está. Eu já dancei aqui, né? Eu vou dançar mais no final do curso. Vocês vão ver. Eu aprendi uns passinhos diferentes aí. Igreja é lugar de alegria, irmãos. Repita comigo: igreja é lugar de alegria. Tristeza fica do lado de fora. Aqui é lugar de bênção. Você vai sair nessa noite dessa igreja melhor do que você entrou. Em nome de Jesus. Aí aquela sogra dele ficou admirada. Se eu vou nessa igreja domingo, por que meu genro está tão diferente? O que está vendo com ele? Foi na igreja, se converteu. E aquela mulher deixou Josué de ser rixosa. Se tornou uma pessoa maravilhosa. Aí a filha disse assim: o que está havendo com meu marido e com a minha mãe? Mamãe e ele não se entendiam, eles se entendem tão bem. E agora vão todo domingo os dois para a igreja enquanto eu vou para shopping. Aí, meus irmãos, eu vou lá nessa igreja ver o que está acontecendo. Aí foi com os dois. Chegou lá, ela ouviu a palavra de Deus, se converteu. Jesus curou a ela da compulsão de gastos. E ela foi curada por aquela compulsão. Vocês sabem que a pessoa que compra tem esse hábito, não é? Ela é escrava das compras, ela tem distúrbio emocional. É às vezes um distúrbio de falta de aceitação. É um distúrbio de que ela procura projetar na compra as suas frustrações emocionais interiores. E ela foi curada por Jesus. Aí a filha, que era piriguete gospel, eu disse: meu pai está bem, minha mãe está bem, minha avó, até a minha avó, que era complicada, rixosa, está bem, e todos os três vão domingo à igreja, e agora essa casa está mudando, eu não estou entendendo mais nada. Eu acho que eu vou nessa igreja para ver o que está acontecendo. Ela foi para a igreja, e lá na igreja ela conseguiu entender a mensagem do evangelho, e Jesus transformou, ela deixou de ser piriguete gospel. Deixou a vida errada. Aí o filho, que era aviãozinho do tráfico, dependente químico, olhou e viu a sua família ser totalmente modificada. Aquela casa parecia um céu, e era um céu que agora a sua avó, que era rixosa, complicada, tratava bem todo mundo. Não era mais aquela pessoa chatonilda. A mãe, que só vivia no shopping, cuidava da casa, limpava a casa, comida boa, cuidava da casa. A sua irmã, que vivia fazendo noitadas, happy hour, agora estava em casa, ia à igreja, mudou até a maneira de vestir. Porque, meu irmão, quando Jesus muda a gente por fora, ele muda, quando Jesus muda a gente por dentro, Jesus muda a gente por fora. Aquela família levou o filho que era dependente químico. E ele foi. Chegou lá, ele se converteu. Abandonou o tráfico. Abandonou o crack. Se tornou um crente. Aí aquele irmão foi no pastor e disse: pastor, agora eu entendi. Quando o senhor me falou que Jesus estava na minha casa, agora eu entendi. Quando o senhor falou que Jesus estava na minha casa, era para eu entender que Jesus tinha que primeiro entrar na minha vida através das minhas atitudes, que para mim, na minha casa, as minhas atitudes falariam mais alto do que as minhas próprias palavras. E o evangelho que eu vivo, ele é transformador. É aquilo que eu faço que faz as pessoas olharem, porque para ver que Jesus vive em mim. Não é aquilo que eu falo não, meus irmãos, é aquilo que eu faço. Eu vou contar agora uma experiência singela que eu tive na minha vida para os irmãos. Eu, quando me converti, na minha casa havia uma confusão tremenda. Sabe por quê? Toda manhã na minha casa era uma briga. Sabe briga por quê? Pão. Éramos três homens e uma mulher. Aí nós íamos, e meu pai mandava comprar de manhã três bisnagas. Todo mundo queria comer o meio do pão, ninguém queria comer o bico. E o pau comia. E outra, pegava-se a bisnaga antigamente, eu não sei quantos aqui conhecem esse termo bisnaga, levante a mão. Muita gente é da turma do reumatismo, que ainda é desse tempo. Que hoje acho que bisnaga nem mais existe. Hoje é pãozinho. E há muito tempo, hein? Tu deve ter mais do que 50 anos, caramba. Não é? Aí, na minha casa, Cleiton, as três bisnagas, elas vinham enroladas num papel de pão, que hoje também não existe, é saco. E vinha amarrada com barbante, e a gente pegava barbante para medir um pão. E o pão tinha que ser do tamanho igual. E dava uma briga. Na casa de quem aconteceu isso igual na minha casa? Isso, obrigado. Muitas pessoas aí. Até que eu me converti. Uma coisa tão simples, não é? Quando eu me converti, Deus mudou a minha vida. E eu não brigava mais por causa do pão. Eu, quando chegava mais cedo, em vez de comer o meio do pão, comia o bico. Aí meus irmãos chegavam assim. Pô, meu nome em casa não era Paulo, era Paulinho. Caramba, Paulinho comeu o bico do pão? Que negócio é esse? Comeu o bico do pão, não comeu o meio? Não mediu com barbante? Aí eles olhavam admirados. Olha, eu fui salvo por Jesus. Minha mãe foi salva por Jesus. Meu pai foi salvo por Jesus. Minha irmã foi salvo por Jesus. Meu outro irmão foi salvo por Jesus. Jesus foi salvando todo mundo lá em casa. Chegava na minha casa, tinha que ouvir o evangelho. E até hoje eu gosto de falar de Jesus. Aqui na igreja eu tenho três irmãos da nossa igreja que foram motoristas de Uber, que me trouxeram aqui na igreja, que eu falei para Jesus deles, se converteram e... Aliás, um se batizou agora no último batismo. Jesus, quando ele vem, ele arruma a vida da gente em tudo. Não é impossível para Deus. Não há família disfuncional que Jesus não possa curar. Jesus estabelecer novos paradigmas, novas crenças, novos valores, novos princípios, novas atitudes, transformar a vida da tua família. Não existe impossível. Agora você tem que deixar Jesus atuar na sua vida para que isso aconteça. Semana eu estive visitando uma irmã. Ela tem 91 anos de idade. O nome dela é irmã Maria. Ela estava conversando. Com 91 anos de idade, ela está bem magrinha, mas está com a mente perfeita. Aí nós começamos a conversar com a irmã Maria, e ela disse, foi contando a vida dela, porque eu gosto de ouvir pessoas, a história da vida de cada um. Aí eu fui ouvindo. Ela disse: olha, hoje eu posso agradecer a Deus, porque Deus fez um milagre na minha vida. Eu disse: qual foi? A vida do meu filho Marcos. O meu filho Marcos, há 8 anos atrás, ele adquiriu o HIV. O HIV se adquire através de relações sexuais ou através de transfusão de sangue. Tivemos um pastor na nossa convenção que há mais ou menos 28 anos atrás, ele era diabético, ele foi numa farmácia ali em Sulacap tomar insulina. O camarada não esterilizou a seringa e aplicou insulina nele numa seringa contaminada por HIV. Ele adquiriu, veio a falecer, depois a mulher dele veio a falecer também. Uma doença terrível. Hoje nós temos o coquetel que a pessoa toma, mas naquele tempo nem coquetel existia. Então o Marcos, há 8 anos atrás, já existia o coquetel, começou a tomar, mas a casa dele estava tão grave que um dia ele estava no estertor da morte. Quem já viu aqui uma pessoa morrendo no ato? Levante a mão. Muitas delas começam a morrer e elas começam assim. E ele estava assim. O pai chamou a irmã Maria, o marido dela. Olha, o seu filho está morrendo, vai lá ver. Aí ela foi lá ver o filho. Chegou lá, ela botou os joelhos no chão. O impossível podia Deus fazer, aquele impossível te transformar em possível. Começou a orar e falou assim para o Senhor: Senhor, eu quero que tu me dês esse filho para cuidar de mim. Eu quero que esse filho seja uma bênção na minha vida. Cura o meu filho, não deixe ele morrer, não o leve. E ela pediu insistentemente a Deus. Esse Deus que transforma as impossibilidades em possibilidades. E aquele rapaz, no outro dia, levantou curado. Você não vai dar uma salva de palmas a Jesus, não? Curado. O marido dela, 3 anos depois, faleceu. E quem cuida dela desde aquele tempo até hoje? Quem cuida? O filho. Ele lava a roupa, ele arruma a casa, ele faz a comida, ele cuida dela com todo carinho. Se fez realidade o pedido que ela fez a Jesus: Jesus, eu quero esse filho para cuidar de mim. 91 anos. Não precisa de cuidador. A minha mãe, ela tem 89 anos e ela está demente. Nós temos 3 cuidadores para cuidar dela. Essa irmã, a irmã Maria, não precisa de ninguém, porque o próprio filho cuida, porque mora lá e ele, não é? É divorciado da esposa e cuida dela. Jesus transformou uma impossibilidade numa possibilidade. Pastor, eu estou com a minha situação financeira deplorável. Eu estou todo enrolado. O que é que eu faço, pastor? Pede a Deus. Primeiro eu quero te ensinar uma coisa. Quem está em dificuldades financeiras, uma das grandes coisas que tem um sintoma de uma pessoa que tem problemas de ordem financeira é que ele não está bem emocionalmente. E a pessoa, quando não está bem emocionalmente, ele não sabe usar muito a razão. Algum tempo atrás chegou um irmão aqui na igreja, disse assim: pastor, eu estou todo complicado. Eu me meti, tive um desequilíbrio financeiro, e vocês sabem que a vida financeira, quando você começa a fazer coisas erradas, é igual bola de neve. Quanto mais você posterga atitudes, mais vai crescendo a dívida. E eu disse: como é que tá? Qual é a causa? Pastor, eu estou pagando quase 13% de juros no Itaú. Eu não aguento mais. Estou gastando quase 7 mil reais por mês de juros bancários. A minha dívida está aumentando. Eu disse para essa pessoa, vamos fazer o seguinte, fazer aqui. Primeiro, qual é a dieta, a melhor dieta para você fazer para emagrecer? Repita comigo, olha para o teu irmão, fecha a boca. Fecha a boca. Se você continuar a comer como você está comendo, você não vai emagrecer nunca. Qual é a dieta? Primeira coisa que eu tenho que fazer para eu controlar a minha vida financeira: gaste menos do que você ganha. Tem gente que ganha 5 mil e gasta 10 mil. Aí eu fui no Bradesco, conversei com o gerente e disse: olha, você vai abrir uma conta num banco. Você vai fazer o seguinte: nesse banco, no Bradesco, eu consegui para você pagar em juros de cheque especial 1,6. Você paga no Itaú, né, 12, quase 13%. Então nós trocamos. Olha só, ele saiu, pegou o dinheiro que ele abriu em cheque especial do Bradesco, pagou a conta do Itaú, saiu de um juro de 13% por 1,6. Já melhorou ou não melhorou? Melhorou. Gastar menos. Tem gente que pega o cartão de crédito, e o cartão de crédito é dinheiro de plástico. Você compra o que não precisa e se endivida. E os juros do cartão de crédito também é terrível. Agora tem gente que vai, faz pior ainda. Sabe o que é? Pedir dinheiro emprestado a agiota. Tem gente que se mete, é crente, mas se mete com agiota. Eu já tive dois membros da igreja aqui que eu tenho certeza absoluta que eles foram assassinados por agiotas. Vai no agiota, pega dinheiro a 30%, aí não consegue pagar. Se pagar 12, 13 de cartão de crédito é difícil, quanto mais você gastando, você apanhando a 30%, aí você fica na mão do agiota. E tem gente que tem, é meio doido, né? Outro dia aqui na igreja apareceu uma senhora me procurando na porta da igreja, perguntando: o pastor da igreja está aí? Ela nem sabia meu nome. Aí os irmãos acharam estranho, perguntando por mim na porta da igreja. Aí olharam, viram um carro encostado ali embaixo, no estacionamento da igreja. E tinham vários homens lá dentro. Aí a segunda vez que ela veio aqui, eles apanharam o telefone celular dela e deram. Aí um irmão que estava aqui, era policial, disse: pastor, isso cheira que ela está devendo a agiota, e os agiotas querem alguém para pagar a dívida dela. Eu peguei o telefone dela, telefonei, eu digo: já vou dar um somebody love nessa irmã, se for irmã em Cristo. Eu logo atendi, telefonei para ela e falei com uma voz bem grossa: alô? Aí ela: sim, quem é que está falando? Eu disse: pastor Paulo, o que, que a senhora quer comigo? Ah, acontece o seguinte, papapá. Eu disse: olha, eu não quero saber disso. A senhora não é minha ovelha, eu não tenho responsabilidade com a senhora de lhe ajudar nem de lhe orientar. Eu não quero nem conversa. A senhora veio na porta da igreja com vários homens dentro de um carro, que eu não sei quem são. Eu não quero nem saber, ok? Ah, tá bem. Nunca mais apareceu aqui. Meu irmão, nós temos que ter cuidado na vida da gente. Há pessoas que morrem porque se envolvem com pessoas que não tem temor a Deus. Ele é crente, mas se envolve com gente. Repita comigo. Quando eu me envolvo com pessoas abençoadas, eu sou abençoado. Quando eu me envolvo com pessoa complicada, eu me meto em encrenca. Você quer se meter em encrenca? Você quer ver um homem na Bíblia que era abençoado? Era Abraão. Quando ele saiu de Ur dos Caldeus, saiu com ele o seu sobrinho chamado, como era o nome do sobrinho dele? Ló. Ló andou com Abraão. E diz a Bíblia Sagrada que cada lugar que Abraão chegava, ele levantava o quê? Um altar ao Senhor e prestava culto e um sacrifício. Você não vê na Bíblia e no livro de Gênesis nenhuma vez Ló levantando um altar, prestando culto a Deus, nem dando dízimo e oferta. Mas você vê que Abraão, quanto mais ele chegava, ele adorava a Deus, levantava um altar, deu a Melquisedeque, rei de Salém, o dízimo de tudo, porque Deus é o dono de tudo, e ele prosperava. Mas Ló, enquanto ele andou com Abraão, ele o quê? Prosperou. Repita, prosperou. Presta atenção, quando você começa a ter amizade boa, aquela amizade te faz prosperar. Quando você começa a se meter com gente ruim, você começa a ficar podre. Nos diz a Bíblia que uma vez Ló prosperou tanto que o gado dele e os pastores dele tinham que cuidar de tanto gado que não tinha comida para o rebanho de Abraão e de Ló juntos, que eles tiveram que se separar. E quando Ló se separou de Abraão, o que aconteceu? Abraão disse assim para ele: Ló, você escolhendo para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Aí Ló olhou para as Campinas do Jordão, que eram, é linda a Campina do Jordão, porque eu já estive no Jordão várias vezes, já tive 3 vezes. É linda a Campina do Jordão. E que ele olhou as Campinas do Jordão, lá das montanhas, e ele disse: eu quero ir para as Campinas do Jordão. Mas na Campina do Jordão existia 2 cidades que foram destruídas por Deus. Quais foram essas cidades? Quais foram essas cidades? E Ló saiu e eu disse: eu quero a Campina do Jordão. E Abraão disse: eu vou para as montanhas. Abraão continuou a prosperar e Ló foi para as Campinas e botou as tendas dele e foi se aproximando de Sodoma e foi se aproximando de Sodoma e entrou em Sodoma. E Sodoma era um lugar de homossexualismo, Sodoma era lugar de depravação, Sodoma era lugar de bestialidade, Sodoma causava repugnância, Sodoma era um lugar onde os ricos humilhavam os pobres, era um lugar de luxúria e de opulência, e Deus sentiu do céu que deveria destruir aquelas 2 cidades. Ló perdeu tudo, até a mulher dele se transformou numa estátua de sal. Pela amizade que ele arranjou. Quem é teu relacionamento? Quem são os teus amigos? Não adianta você fechar o olho e baixar a cabeça agora não. Olha para o olho do seu pastor. Eu prego olhando para as pessoas. Quem são as suas amizades? Quem são os seus relacionamentos? Meu irmão, avalie com quem você está andando. Amizade para mim tem que me abençoar espiritualmente. Amizade para mim tem que me fazer melhor. Eu não vou arranjar uma amizade, intimidade, levar na minha casa. Quando eu digo amizade, não é relacionamento no trabalho, não. Não é relacionamento fortuito, não. Digo intimidade, amizade. Amigo é uma coisa muito séria. Pessoa que seja de Deus, tenha princípios, valores, crenças, seja de Deus. Essa semana começa a mudar a tua vida. Vou dar uma repaginada. Procura gente que te bota para cima. Gente que seja galvanizada pelo Espírito de Deus. Meu irmão, Deus ele realiza o possível do impossível quando a gente tem a nossa parte. A mulher do fluxo de sangue, o que aconteceu? A mulher do fluxo de sangue, ela para ser curada, ela teve fé em Jesus. E a fé dele em Jesus fez com que ela tocasse no manto de Jesus, na orla do vestido de Jesus, na sua roupa, e ela foi curada. Existem coisas que Deus não faz, só eu posso fazer. Quem é que escolhe aqui as suas amizades? É você ou os outros? Você tem que escolher as suas amizades. Pastor, eu estou numa impossibilidade. Me enrolei sentimentalmente com uma moça. Agora eu estou noivo. Repita comigo. É melhor terminar o namoro do que o noivado. É melhor terminar um noivado do que um casamento. Meu irmão, quantos aqui são casados? Levante a mão. Quantos são casados? Muito bem. Permaneça com a mão levantada. Muito bem. Deus abençoe. Pode baixar. Quantos de vocês casaram obrigados? Levante a mão. Hoje, agora no culto das 18 horas, teve um irmão que foi levantando assim a mulher. Pá, na mão dele. É? Ele estava sentado ali, ó. O irmão coçou a cabeça. Ele estava sentado aí no lugar do irmão. Ele fez assim. Quando eu falei assim, eu mandei levantar a mão. Todo mundo que é casado. Quem casou, obrigado. Aí ele levantou ela. Pá! Ele... E pior que eu vi. Eu digo, eu ouvi daqui, cara. Você já viu no WhatsApp quando você apaga um negócio que você não quis? Apagou por quê? Por que apagou? Casamento é coisa séria, meu irmão. Então é melhor você escolher bem. Pastor, mas eu comprei imóvel. Dá um móvel para noiva, cara. Melhor você ficar livre dela. Pastor, teve uma irmã que chegou uma vez, pastor, eu comprei tudo com meu noivo, mas eu não quero casar com ele. E o que que eu faço? Eu digo, você comprou metade por metade, dá a tua metade para ele, porque essa desgraça vai acabar com a tua vida. O que adianta você casar com a... Você vai casar com a geladeira? Você vai casar com a cama? Você vai casar com um móvel de quarto? Minha filha! Tem impossibilidade, meu irmão, que a gente tem que resolver. Deus é que manda a gente. Sai fora desse relacionamento de namoro, de noivado. É melhor ficar sozinho do que mal acompanhado. Uma irmã, 71 anos na nossa igreja aqui, mas ela é muito bonita. Eu perguntei assim, irmã, a senhora vai casar? Eu não, pastor. Fui casada com meu marido 40 anos, ele morreu. Sofri. Igual cão chupando manga. Eu vou querer casar de novo? Nada. Deixa eu sozinha. Eu estou feliz. Minha irmã, para essa sociedade nossa, é muito hipócrita. Quer te obrigar a casar quando você está vivendo feliz sozinha com Jesus. Não tem o que fazer? Venha para a igreja, trabalhe para Jesus intensamente. Meu irmão, não há nada impossível que Deus não venha a resolver. Desde que a gente procure a presença dEle, procure colocar nas mãos dEle aquilo que nós precisamos colocar. Se você está numa luta, vamos fechar tudo.